Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós temos tratado já em 2 estudos desse tema do Salmo 73, olhando para a vida pela perspectiva da eternidade. E como faz muito tempo que eu falei sobre ele, foi no mês 1 e no mês 2, então talvez seja bom nós darmos uma recordada no que nós falamos um pouquinho. E o Salmo 73, ele vai descrever um pouco a experiência pela qual todos nós já passamos, uma vez ou outra. Olhamos à nossa volta e em muitos momentos nós percebemos que as pessoas que não conhecem a Deus, elas prosperam, elas não sofrem tanto quanto nós. As pessoas que nem conhecem e nem amam a Deus, e muito menos estão dispostas a viverem a maneira de Deus, elas vivem muitas vezes de forma egoísta e ainda parecem desfrutar a vida sem fardos. Enquanto isso, os crentes, eles sofrem bastante. Como entender esse sucesso, né, dos perversos e os sofrimentos dos justos? É muito interessante que os Salmos, ele fala um pouquinho, é um poema esse Salmo sobre o relacionamento mais significativo da vida, que é o quê? O relacionamento com Deus. Não há nada mais significativo do que o relacionamento com Deus. E os Salmos, eles vão revelar um pouquinho do quê? De como a nossa alma se expressa, muitas vezes com alegria, muitas vezes com paz, confusão e ira. À medida que seus autores respondem a Deus em meio às várias circunstâncias da vida. É verdade, os Salmos, ele trabalha essa ideia. Então, as situações da vida vão acontecendo e aí nós percebemos como nós respondemos, entendendo que o relacionamento com Deus é o mais significativo de toda a nossa vida. Então, são diversos tipos de situação. E este é um salmo de um lamento de alguém que vivia essa coisa de uma situação que você olha para o seu vizinho e fala: nossa, ele está sempre bem, né? E a gente, olhando para isso, a gente percebe que aqui o salmista clama pelo socorro de Deus em meio a uma grande aflição, que ele expressa confusão, ele expressa dúvida, medo, inveja, ira. E aí nós podemos ver que o primeiro versículo, ele tem uma conclusão fantástica. E qual é essa conclusão? No primeiro versículo do Salmo: com efeito, eu concluo desse jeito que Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Olha a conclusão que ele tem. Isso vai dar uma base para toda a história que a gente vai ver agora nos Salmos. Então isso é muito importante, ter essa base, essa conclusão. Porém, ele quer contar algumas coisas. E aí ele vai contar a experiência dele, o que aconteceu com ele. E ele diz: quanto a mim, Deus é bom, mas eu, repara os detalhes, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase perdi a fé. Ele passa por momentos desse tipo. E quem de nós aqui não já passou por um momento desse? de questionamento, de dúvidas, porque o nosso foco estava nas coisas erradas. E aí ele dá razões, por que que isso aconteceu? Quais as razões de que quase eu me desviei? Então a Bíblia vai dizer, eu não vou ler o texto, mas eu resumi aqui, a Bíblia vai dizer que ele invejava a prosperidade, pouca preocupação eles viviam, esses ímpios, esses que não conhecem a Deus. Eles desfrutam de boa saúde. Eles vivem de forma violenta, ameaçam a Deus e nada acontece. Eles são bem-sucedidos, são exemplos de como se deve viver na terra. Deus está longe e nem se preocupa dessas coisas. Sabe por quê? Porque ele prospera e ninguém faz nada. Cadê a justiça? Ele está se dando bem, ele está roubando. E ninguém faz nada. Então o ímpio pensa o quê? É o seguinte, a coisa está ótima, eu posso continuar. E aí as pessoas ao redor vêm beber dessa fonte, porque fala, ele é o exemplo do sucesso. Lembra, o foco está errado. Por isso, quem vem também tem o foco distorcido. A gente pode colocar uma teologia de prosperidade, todas essas coisas, foco distorcido muitas vezes. Olha ali e fala, não, esse é o sucesso. E Deus, ele fala, olha, tira os olhos da terra. Salomão dizia, tudo é vaidade, enquanto ele olhava abaixo do sol. Mas quando a cabeça dele vai para cima, aí não. Aí eu entendo que a suma é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. A diferença existe. E olha só, eles estão vivendo essas coisas. E aí o salmista, o que, que acontece com o salmista? Ele tira conclusões, do verso 13 ao 16, ele vai tirar conclusões. Que conclusões ele tira? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha que interessante, afligido e castigado. Sabe, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou indo na igreja, eu vou na reunião de oração às 9h15, eu participo de cada detalhe, mas não acontece nada. E aí quando eu olho para o meu vizinho, ele vai todo final de semana para a praia, viagens. Ele curte a vida, que é uma beleza, ele assiste filmes, ele conta vários filmes, ele vai no cinema, ele aproveita. Enquanto eu estou na oração, enquanto eu estou lendo a Bíblia. E essa é a realidade, parece aqui meu escritório é na praia, né? E olha o crente aqui no meio da multidão. É verdade que Asaf tira conclusões aqui precipitadas, né? Ele toma aqui as conclusões, e isso mostra onde está o seu coração. O seu coração demonstra aonde e o que faz ele sofrer. E Asaf acaba sentindo tudo isso, e aí a gente percebe que o problema de Asaf é com Deus. O problema de Asaf pode parecer que é com os ímpios, não. Mas o problema de Asaf é colocar em dúvida a bondade de Deus. E aí é o problema maior. Não é olhar para o ímpio ali prosperando, mas é duvidar que Deus é bom. É muito interessante enxergar por esse lado. Asaf não conseguia enxergar esse Deus bom. É interessante que na nossa vida, quem tem filhos aqui, em muitos momentos, percebe que os filhos também têm dificuldade de enxergar os pais sendo bons. Quando o pai fala, vai dormir cedo, vai para a cama, já deu a hora. Aí o filho olha e fala assim, nossa... Deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, 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 não. Pode dormir que já deu hora. Amanhã você acorda cedo. Eu que sofro para te tirar da cama. Mas ele, não, não, mais um desenho só. Só mais um. Aí você fala, não, eu já disse não. Sabe o que o filho fala? Você não me ama. Você não gosta de mim. Você não se importa comigo. E isso em todos os momentos. Sabe por quê? Porque o filho, ele está agarrado nas coisas, não percebendo que o pai está pensando em algo muito maior e melhor. E o filho se agarra nas coisas. É muito interessante, eu lembro de um caso que aconteceu. Uma vez eu estava há um tempo passeando com um jovem aí, e esse jovem dava algum tipo de problema para os pais, e aí eu fui passear com ele, o problema era que os pais não eram bons. Eu levei ele na favela. Eu levei ele numa favela para ver a realidade da coisa. E aí eu contei, ó, tá vendo? Não é que as pessoas são piores aqui. Ninguém escolhe a família que nasce. Ninguém escolhe isso. E olha que interessante, Deus escolheu você para essa família. E olha os benefícios e os privilégios que você tem. Perceba que essas pessoas aqui, quando existe qualquer briga lá, que alguém envolva a mãe e o pai, eles vão para matar ou morrer, porque eles valorizam isso. Eles sabem que o pai e a mãe dedicam a sua vida para trabalhar, para pôr comida, para... Então eles entendem essa realidade. Alguns, lógico, não vamos generalizar. E aí esse jovem ali, ele começou a perceber a situação e depois a gente teve um tempo, orou, ele reconheceu o que ele estava aprontando mesmo. E aí, passado um tempo disso, a gente foi comer um lanche. E aí a gente foi comer um lanche ali, e a gente comendo um lanche, não sei o quê, gostoso. E aí depois que nós acabamos o lanche, eu lembro que esse jovem me pediu uma coisa, para eu comprar um negócio para ele. E eu falei assim, não, eu não vou comprar. E aí ele falou, não, mas é barato, compra. A gente já tinha passado no caixa, eu estava indo embora. Compra! Eu falei, não, eu não vou comprar. Ele falou, compra. Eu falei, não. E aí ficou aquele jogo. Aí eu vi que a fisionomia dele começava a mudar. E aí naquele momento, o coração dele estava se revelando. E eu percebi que ele coloca tudo a perder por causa de algo de R$2, R$3. Tudo que nós vivemos de bom, naquele momento, ele coloca a perder em 2, 3 minutos. Porque ele valoriza mais as coisas do que o relacionamento. Para ele está apegado nas coisas. Você consegue? Você está comigo? Você entende isso? Os nossos problemas com Deus, muitas vezes, são melindres, porque a gente valoriza muito mais as coisas do que o nosso relacionamento com Deus. E aí Deus fala assim, não, está tudo errado. Está tudo errado, sabe por quê? Porque as coisas se desfazem. Eu não quero que você acredite nessa mentira, que isso é tudo, a ponto de você jogar a sua família fora, a ponto de você jogar tudo fora por causa disso. Deus fala, não, peraí, não acredita nessa mentira, que isso vai te dar um prazer desse tamanho. Agora o relacionamento com Deus não tem fim. Que nem o Reinaldo mesmo disse, é eterno. Nós começamos quando aceitamos a Cristo e aí não tem mais como terminar. Porque nós temos a vida. Ele é a vida. Então isso fala profundamente. E é interessante, ó, só na minha introdução eu perdi 15 minutos aqui, irmãos. Mas vamos continuar, que dá tempo. Bom, mas isso foi o que a gente já falou. Agora, Asaf muda a visão. É muito interessante olhar que Asaf, ele começa a reconhecer o quê? As suas limitações. Ele estava olhando num âmbito terreno. Ele olhava como o outro olha, como o ímpio que não conhece a Deus. E aí ele declara, É muito interessante que ele declara, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele reconhece que isso não se resolve assim pensando naturalmente. Mas eu preciso ter um olhar e uma ajuda do alto para entender esses certos tipos de coisa. E quantas dúvidas nós temos. E eu preciso de Deus. E ele começa a reconhecer essas limitações. Muitas vezes a gente se acha sabichões diante de coisas extremamente complexas. Nós passamos a achar que nós conseguimos decifrar. Só que quando a gente vive nesse âmbito, o nosso coração é corrupto. O nosso coração nos engana. E a gente se passa por Deus, acreditando que dá para resolver sem Ele. É muito interessante que depois de muito sofrer, Asaf, ele se chega a Deus com toda a humildade. Ele para de lutar contra Deus. Olha o que diz o verso 20 e 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional na sua presença. Sabe o que é interessante? Na versão King James fala, quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu curtia a inveja. Eu era um insensato e ignorante. Minha atitude era semelhante à de um animal irracional. É muito interessante que ele confessa que deu espaço para o coração. E aí, quando a gente dá espaço para o nosso coração e coloca de lado a nossa visão do alto, de Deus, aí a gente se perde, aí a gente toma conclusões, aí a gente começa a agir completamente diferente. Eu lembro de uma vez que eu estava jogando futebol na quadra, e ali o Projeto Gol funcionava com o objetivo de anunciar as boas novas do Evangelho para os meninos. Só que na hora do futebol a coisa esquentou. E aí veio um menino e me deu um por baixo das pernas, a gente chama de rolinho, né? Passou a bola por baixo das minhas pernas. E naquele momento eu esqueci completamente o porquê que eu estava ali. E naquele momento eu o agredi. Eu dei uma rasteira nele. Porque eu deixei que o meu coração controlasse, as emoções tomassem conta. E ali aquilo, para todo mundo que estava vendo, ó, ele é o que ensina. É ele que fala que nós temos que amar as pessoas. E Asaf, ele vive essa situação. E sabe o que é interessante? O texto fala que se ele falasse tais palavras, já teria traído a sua geração de Deus. Ele sofreu calado porque Asaf era um homem que estava no templo. Porque ele participou tanto do tabernáculo com Davi, a arca vai para Jerusalém, e depois que o templo é construído, ele lá estava também como um dos chefes de que comandava a música. Então ele era alguém que estava sempre na presença de Deus. Mas agora ele entra diferente na presença de Deus. Ele entra com humildade. Deus, eu não estou entendendo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. E Deus começa a revelar para ele. Muitas vezes as nossas lutas são por causa própria. Nós lutamos e brigamos por causa que a gente quer alguma coisa próprio para nós. Jesus, ele disse em João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições que Jesus fala é do quê? É a causa dele, porque Jesus está próximo para ir para a cruz. E ainda ele consegue dizer, eu venci o mundo. Quando nós sofremos, nós precisamos entender que tem uma causa e é a causa de Cristo. Ninguém está tirando férias nesse lugar. Sabe por quê? Nós sofremos doenças, todas essas coisas, perseguição, tudo isso é para que fique bem claro que essa não é a nossa pátria, que esse não é o nosso lugar, mas nós temos uma missão, que é fazer discípulos, que é anunciar o evangelho para as pessoas. Porque se a gente anunciar que, nossa, aqui você vai viver super bem, aqui será o paraíso, nós perdemos o foco. E aí a gente vai ensinar errado e as pessoas vão sofrer mais ainda, porque é uma mentira isso. Então é muito importante que a gente reconheça. Um outro ponto importante é que Deus está pronto a nos receber. O texto diz que Asaf, ele resolve a sua situação quando ele entra no santuário de Deus. E aí Deus revela para ele o final de toda a história, de todo o cenário. É muito interessante que, nem eu disse, que ele estava sempre no templo, mas ele não conseguia perceber as coisas. Mas quando ele chega num coração humilde, Deus, ele se mostra, porque na presença de Deus, a gente tem que entender que o orgulhoso, Deus resiste. Mas o humilde, Deus dá graça. Se a gente entra para falar com Deus querendo dizer eu sei, então perdeu o sentido. Agora, se nós entramos entendendo que Deus, ele se alegra quando nós nos colocamos na sua presença dizendo, Senhor, eu não consigo entender, ser favorável a mim. Me ajuda em tudo isso. E a gente sabe que muitas das crises de fé que nós vivemos é porque muitas vezes há dúvidas sobre o caráter de Deus. A verdade é que nós não merecemos absolutamente nada. Todas as vezes que nós chegamos à presença de Deus acreditando que nós merecemos algo, nós perdemos a razão, nós perdemos o foco. Tudo é por graça, tudo é pela ação de Deus, e essa é uma maneira correta de enxergar as coisas. E Asaf, ele tinha uma visão distorcida. E Deus não permitiria que ele continuasse naquela visão. E aí, olha só quando Deus mostra para Asaf ali, ele na presença de Deus agora, olhando como Deus olha, Asaf agora tem a situação real da história humana. Olha o que diz lá, no Salmo 73, 18 a 20 e o 27. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Deus, ele mostra agora para Asaf, depois de entrar na presença dele, como nós também podemos perceber que para que nós estamos aqui. Asaf agora percebe que aqueles ímpios, com duas ilustrações, ele coloca, olha, eles estão numa pista de gelo com um sapato de borracha. Eles estão prontos a escorregar, porque eles estão vivendo uma vida sem sentido. Não com o sentido que eu projetei. E ele coloca também como ao sonho aqui. Como que é o sonho? O sonho é algo muito rápido. É algo que parece real. Sabe aquela coisa que se até se abala com a situação, mas chega uma hora que você acorda e você precisa viver a realidade. E essa realidade é uma realidade extremamente triste, porque quem escolhe viver longe de Deus vai viver essa realidade. Quem escolhe estar distante de Deus perece. Perceba que Deus, ele deixa claro. Quem que diz Deus não sabe de nada? É o ímpio. Deus está pronto a receber aqueles que se chegam de que maneira? Com humildade, de coração quebrantado. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Com certeza, a gente pode olhar um pouquinho e perceber que Hebreus, podem abrir, irmãos, Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha o privilégio que nós temos de fazer parte agora e ter acesso a essa presença. Isso para nós é um privilégio incrível. Por que incrível? Porque pela fé nós conseguimos agora entender o projeto. Tudo é pela fé. Hebreus 11, 3 fala que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado. 1 João 5, 13 diz que nós agora podemos saber que nós temos a vida eterna porque nós cremos. Ele entra com esse espírito. Deus, me ensina. E pela fé, Deus mostra para ele qual é a situação. Deus, ele quer mostrar aqui para Asaf que no final, o homem é mau e Deus é bom. Quando Jesus veio e desceu em glória, da glória para cá, quem bateu na cara de Jesus? Quem cuspiu na cara de Jesus? Quem pregou Jesus na cruz? No final, Deus estava dizendo assim: olha, na cruz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo isso. E o homem precisa entender que Deus é bom e quem é mau é ele. E mesmo sendo esse mal, Deus está pronto a recebê-lo quando ele se chega com esse entendimento, um entendimento real do que Deus está realizando. O final aqui é um final triste. Para quem não se chega à presença de Deus. Sabe por que é triste? A Bíblia também fala, se a gente olhar em Lucas 16, a história de Lázaro e o mendigo, você vai ver lá a realidade do sofrimento e da alegria de um e de outro. Então, fica claro aqui que Deus está deixando para ele, sabe o quê? Por enquanto, não está sendo julgado. Mas o julgamento que Asaf queria era, ó, deixa que eu resolvo. Talvez eu seja melhor que o Senhor. Eu posso mostrar o que eles merecem. E Deus, ele mostra assim: não. Eu vou mostrar o final de quem escolhe ficar longe de mim. A gente pode olhar depois aí, um outro tempo, em Lucas 16, que vai falar um pouquinho dessa realidade aí. Mas o que é mais lindo em tudo isso, quando você se chega à presença de Deus, ele te recebe, você reconhece, ele recebe, e aí depois disso, o mais fantástico de tudo é que aí vem as mudanças. Porque você está perto de quem é o melhor. Você deixou de olhar para aqueles que estão no mesmo patamar. E aí você começou a seguir Aquele mesmo Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você começou a seguir agora pela luz. E é natural que as mudanças aconteçam. E as mudanças acontecem, olha o que o texto diz, lá no Salmo 73, 26 a 28. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Olha que fantástico, tu me seguras pela minha mão direita. Se você olhar em João 10, 16, não precisa abrir, eu vou ler. Jesus ali, o bom pastor, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ele segura você pela sua mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. Você está vendo aqui o depois? E depois me recebes em glória. Quem vai receber o ímpio? Quem vai receber aquele que escolheu viver uma vida apenas, olha, comamos, bebamos, que amanhã morreremos? Irmão, Deus está nos desafiando a se aproximar dele com esse coração humilde e sincero. Olha o que ele fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. É muito bonito olhar e ele falar: olha, depois que a minha visão mudou, eu não desejo mais nada aqui na terra se não for o Senhor. A gente tem que viver essas coisas. Sabe por que tá aparecendo um monte de pequenos grupos? Um monte de gente aí já querendo orar. Sabe por quê? Porque talvez você está entrando com esse coração na presença de Deus e dizendo: Deus, o meu foco está errado. A minha visão está errada. E quando você chega perto de Deus, Ele vai falar, você precisa amar as coisas que eu amo. Porque todas as outras coisas estão passando. Você precisa se segurar em algo que realmente é confiável. Como eu disse, Deus seria mal se ele pedisse para você se agarrar nessas coisas. Aí ele seria mal, mas ele não pede isso. E as circunstâncias da vida aparecem para Deus dizer: sabe por que você está sofrendo? Sabe por que isso está acontecendo? Para eu mostrar para você que talvez você esteja acreditando numa mentira. Nem sempre. Se você abrir, isso é muito interessante. Se você ler depois na sua casa Jó capítulo 21, uma das defesas dele contra aqueles amigos, e ó que Jó é patriarca, ó, há tempos, Asaf conta a mesma história. Parece a mesma história. Só que Jó defende. Vocês não estão enxergando, defende dos seus amigos. Vocês não estão percebendo que realmente o ímpio prospera, porque os amigos queriam acusar que, ó, é pecado. É simplesmente pecado porque você está sofrendo, porque você está doente. Nem sempre. Nem sempre, hein? Nem sempre. Porque Jesus convida em Marcos capítulo 5, se eu não me engano, Jesus convida os seus discípulos para dentro de uma tempestade. Eles não quiseram ir para a tempestade. Jesus convidou. Para quê? Para ver onde estava o seu coração. Vocês confiam em mim? Percebe a ideia? Deus, ele trabalha com essa ideia com a gente. E olha a continuação. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha como mudou. Antes era na terra, página do lado na terra, agora é lá. Agora é tudo com Deus. Isso é sensacional, ele fala em herança, ele fala em para sempre. Você pode abrir em Abacuque, você vai ver que é o mesmo cenário. Por que, Deus? Por quê? E no final você vai ver Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, você vai ver, Deus é o Deus da minha alegria. É tudo que eu tenho. Irmão, quem se chega à presença de Deus dessa maneira, vai perceber. Talvez seja o momento de a gente se dobrar diante dele. Duas coisas Deus tem falado comigo pessoalmente. Uma delas é assim: eu vou te pôr de joelhos sempre diante de mim. E a outra coisa, livra-me de mim mesmo. Deus tem dito isso. E esse é o recado para a igreja de Jesus Cristo. E ele fala, agora pode ir embora a saúde. Dentro do meu coração eu coloquei uma fortaleza. E essa fortaleza é intransponível porque é Deus. Ele é a minha fortaleza. Olha que fantástico. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que coisa linda. Sabe por que é bonito isso? Porque Deus faz parte. No versículo 2 ele fala, quanto a mim, quase, pouco faltou. E olha como ele termina o 28. Quanto a mim agora, bom é estar junto a Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é onde eu me escondo. E ele usa a palavra bom. Bom é estar. Percebe a mudança de foco? Por isso que nós devemos olhar a vida pela perspectiva da eternidade. Se nós olhamos num âmbito terreno, não tem sentido. Esses dias, logo depois da Páscoa, saiu a revista Veja falando da Páscoa e falando como uma história de ressurreição sobrevive num mundo tão cético, desacreditado. Como que essa história sobrevive? E aí, alguém lá na revista fala que a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte, dá uma expectativa e uma esperança diferente para aqueles que acham que, olha, vai terminar aqui. Não, Jesus mostrou que não vai terminar. A faísca do Evangelho é essa vitória sobre a morte. Para nós, é triste acreditar que o que nós fazemos aqui não tem consequências. É muito triste. Irmão, pensa bem. O segredo da vida é estar perto de Deus. Porque é estar perto da vida. Eu resumiria todo esse salmo, guarda esse versículo. Todo esse salmo eu resumo nesse Salmo 16, 11. Olha o que o versículo fala. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Não é o que Asaf está vendo agora? Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmão, não vale a pena correr pelo que se desfaz. Irmão, Deus está falando profundamente conosco. O sentido da vida é esse. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o recado de Deus. A mudança acontece quando eu começo a enxergar desse jeito. Eu não quero mais a minha cama às 9h15, porque eu quero orar. Às quartas-feiras, se eu tenho tempo, eu quero evangelizar. Aos sábados, entregar a Bíblia. Eu quero que minha casa seja repleta de irmãos que venham para ouvir sobre Deus. Eu quero convidar meus vizinhos, porque a mudança ela acontece já. Deus ele usa as coisas, é tão fantástico, porque ele finaliza aqui e ele fala testemunhe. O final do versículo fala proclamar todos os seus feitos. Eu quero proclamar o teu caráter. Esquece! Eu não sou mau. Eu sou bom e me interesso pelas vidas, pelos vizinhos. Eu me interesso. E eu quero usar você. Com esse caráter seu transformado, perceba que agora você não vai lá ensinar as pessoas, olha, você será abençoado porque agora você será rico. E isso, você vai ensinar sobre Deus, porque é tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Você vai falar do caráter dEle. E as pessoas precisam ver na sua vida isso. Porque elas vão dizer, aí é real. Aí existe mudança. E, irmãos, a gente está cheio de crentes aqui. Você pode falar assim, olha, Deus realmente muda. Essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. E ele finaliza dessa forma fantástica, surpreendente. Qual que era a visão de Asaf para com os ímpios? Ele queria matar. Agora Deus fala assim, você vai proclamar os meus feitos. É assim que acontece. Quando a gente se depara com Deus, a gente vai conhecê-lo. E nós conhecemos esse próprio Deus. O Deus unigênito de João 1,18. Foi revelado a nós. A imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a expressão exata do seu ser. Como ele se revelou. Um Deus de amor. Mas um Deus de justiça. Porque quem não crê, já está condenado. Irmão, esse é o recado para a minha vida e para a sua vida. Esse é o nosso trabalho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam paz, que anunciam as boas notícias. Deus abençoe a sua vida. Coragem! Eu quero dar um tempinho para você abaixar a sua cabeça, para você se colocar diante de Deus. Confessando como Asaf não pensou, agiu como um irracional, achou que sabia e podia resolver as coisas sem Deus. E a gente sabe que sem Jesus, sem estar ligado a Ele, nada podemos fazer. Senhor, Tu nos conhece, Tu sabes as nossas incredulidades, Tu sabes de áreas das nossas vidas que precisamos entregar nas Tuas mãos e reconhecermos que muitas vezes estamos agarrados a coisas que se fazem por Deus. Nós aprendemos que devemos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Ó Deus, esse é o principal mandamento. Pai, ajuda-nos a detectar isso, Deus. Só na Tua presença podemos perceber o que tem ocorrido ao nosso coração, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Ajuda a nossa igreja, Pai, a ser esse corpo ativo, esse organismo vivo, aonde é comandado pela cabeça que é o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a praticarmos, Pai, o que o Senhor tem nos pedido, que sejamos fiéis, Pai, naquilo que o Senhor nos entregou. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.